No último xeo fica un penedio con a nea analizada con puntos de prediscusión. Me vamos a pasar para o segundo principio. ¿Cuál que é o segundo principio? A vez anterior leo Javier, Giri, eu non sei. Estamos na, no segundo principio, página 19.
Eu creio com fé perfeita que Deus é um. Não existe nenhuma unidade que seja de algum modo como a sua. Apenas Ele é nosso Deus. Ele foi, Ele é e Ele será.
Ou seja, no primeiro princípio que tínhamos estudado, lembra? Que acreditar em Deus, que Deus existe. Agora que sabemos que Deus existe, bom, quantos são? Ou seja, certo, uma vez que acreditamos que Deus existe, vamos analisar quais são as características dele. Então, a característica dele é que ele é um, entre aspas. E desta maneira não tem ninguém como ele. Por quê?
Só existir.
Porque só ele é Deus. Não, não, não. O monoteísmo justamente se baseia nesse conceito. Não poderia ter dois. Certo? Então vamos lá. O paralelismo no Igdal, que nós tínhamos falado.
Ele é um, não há unidade como a sua. Ele é oculto, sua unidade é infinita.
Quando nós falamos que Deus é um, o que, que vocês entendem que Deus é um? E vou frisar aqui um conceito bastante profundo, nós já comentamos uma vez. Deus é um, que é o que falamos no Shema Israel. Shema Israel, Hashem Elokeinu. Então primeiro temos Elokeinu, depois Echad, Hashem Echad. Que Deus é um. Se faz uma pergunta, eu só vou deixar, vamos ler tudo e depois vamos analisar, voltar. Não deveria ter escrito Deus é um único, ao invés de Deus é um?
Um e único, um abrange um.
Não necessariamente. Mas um dá lugar a dois, único não dá lugar a dois. Quando você fala que é único, não é lugar a dois. Me dá uma peça deste produto. Eu tenho um celular. Como meu celular tem um monte mais? Certo?
O único é um só.
Você compra um modelo único, como chama? Exclusivo.
Ou seja, que deveria, que na teoria deveria ser, deveria, teria mais a ver que se tivesse escrito único, né?
Não, eu te pergunto. É. Mas ele frisa aqui.
Seria mais forte.
É um. E não tem ninguém como ele. Não existe uma unidade assim. Certo? Então vamos deixar a pergunta no ar e vamos continuar. Ok? Ou seja, aqui estaria escrito, no caso, no Shema Israel. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Yahid.
Yahid.
Certo? Único. É o único Deus, não tem outro. Vamos lá. Pode ir.
Comentário sobre a Mishnah. O segundo princípio trata da unidade de Deus. Escutem. Nós acreditamos que a causa de tudo é uma.
Ou seja,
de novo, uma.
Deus é a base de tudo, é o ponto de partida. A causa de tudo.
Ele não é um, porém, da mesma forma que um membro de um par ou de uma espécie.
Ou seja, quando dizemos que Deus é um, não falamos único. Isto dizer que Deus é um, mas não é um. Que um de uma espécie. Ou seja, que nós lançamos a pergunta, o que eu lancei a pergunta inicial, que daria lugar a um, dois, três, etc.
Ele não é, portanto, como uma coisa única, que possa ser dividida em uma série de elementos.
Por outro lado, o que é único, um modelo exclusivo, por exemplo, você vai num alfaiate que vai te fazer um terno único. Esse terno está dividido em calça, paletó, sei lá o que, são divisão de elementos. Hashem não é divisível. É uma unicidade, uma unidade que não é composta, como diz aqui, numa série de elementos. Não pode ser dividida, consequentemente.
Ele não é igual nem mesmo à coisa física mais simples, a qual ainda é infinitamente divisível. Deus é um de uma maneira singular. Não há nenhuma outra unidade igual à sua.
Ou seja, na prática, de alguma forma, ele voltou, simplesmente, não existe. Em dizer, quando dizemos Hashem Echad, essa expressão que Hashem Echad, utilizar este tipo de expressão, atribuir a outro objeto ou a outra coisa, não existe. dizer sobre outro é como Hashem, Echad. Não tem como, não tem por onde. Ok?
A Torá nos ensina que esse segundo princípio, quando afirma: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um.
Vou chamar Israel. Ok? Vamos lá.
Código fundamento da Torá. Se alguém se permite até mesmo pensar que haja outra divindade além de Deus, então ele viola o mandamento: não terás outros deuses diante de mim.
Ou seja, se você diz que Deus é um, e como diríamos em hebraico, inod milvador, não tem ninguém fora ele, certo? Então na prática não dá lugar para ter outro, não poderia ter outro. Porque se eu tenho outro Deus, além por definição, não somente estou ferindo, por definição, estou indo contra o conceito de que Deus é onipresente. Porque tem outro que está ocupando espaço. Está dividindo, rachando espaço com outro. Ok? Ou seja, a onipresença, a onipotência de Deus, de alguma forma se vê contradizida por outro.
Tal pessoa é considerada alguém que renega o princípio fundamental, pois este é o grande princípio do qual tudo o mais depende.
Ou seja, só existe Hashem. Só existe um Deus, existe Deus que é um.
Tem uma pergunta, o que é mais Sim. grave? Um cara ser ateu ou ele acreditar em outros deuses?
Qual a diferença? Ambos têm um denominador comum, não acreditam na verdade, de alguma forma. Ambos têm o mesmo problema, não estão reconhecendo a verdade. Ou seja, tem um princípio que diz, na Torá, diz, nós colamos Sif Goreia, tudo aquele que acrescenta diminui.
Não, já, então, por exemplo, então, mas aquele cara que acredita que ele é mais fácil, Deus, ele vai lá e acende velhinha para um, para outro, para não sei. E o outro fala, não acredito em nada, não vou fazer nada.
Na prática, quando você acredita em vários, é uma crença errada. E você está acreditando no errado. Então, de fato, você não está acreditando no que é certo. Eu acho que tanto um quanto o outro estão longe do que seria a verdade.
Mas nunca existe, não é, é aquela individual. Palavra. Como é que chama aquele negócio quando você
é mais fácil trazer o cara que tem mais?
Dedica a outros deuses.
Não necessariamente.
Como é que, é? Como é que chama aquele negócio? Que...
Idólatra.
Idólatra. Não é mais grave ser idólatra?
O idólatra acredita em outros deuses, o que significa acreditar em outros deuses? Ele faz algo que não é Deus, faz Deus.
Não, mas ele sabe que não é nada ao acaso. Não passa.
Não necessariamente. O outro acha que tem o acaso. E...
O outro acha que não.
Tem o acaso.
Caiu no mundo as coisas as perfeitas à toa. Esse pelo menos tem melhor. Eu acredito em uma força maior.
Mas não, em ponto de vista judaico... Não é, quer dizer, é a mesma coisa, ateu ou que acredita em.
Mas acho que é mais grave.
Gato,
idólatra.
É a mesma coisa, não
vale. Na verdade,
não vale nada.
Eu vou dizer uma coisa: acho que não terás outros deuses diante de ti, é o segundo. O primeiro, acreditar em Deus.
Terás.
Então, exatamente. Então, na prática, podemos dizer mais ordem cronológica. Ou ordem de aparição, nos mandamentos, acreditar em Deus está primeiro. Porque tem que, de alguma forma, instaurar na pessoa o conceito de fé.
É.
Mas não necessariamente, porque podemos explicar, e assim também está trazido o comentário, por que primeiro está acreditar em Deus, depois não acreditar em outros? Porque a própria acreditar em Deus já implica não acreditar em outros. Se eu quero pôr todos os mitzvot, na prática está escrito que todas as mitzvot positivas surgem da primeira mitzvah. Dos 10 mandamentos, qual que é? Eu sou teu Deus. Então, por isso tem que fazer todas as mitzvot positivas. E todas as mitzvot proibitivas não podes fazer, não deves fazer, são derivados da primeira mitzvah negativa, proibitiva, que é não terás outros deuses. Então, na prática, é uma questão simplesmente de sequência. Por que não terás outros deuses? Porque eu sou teu Deus. Agora, como você te diz, eu sou teu Deus, eu não te digo para você acreditar em mim primeiro, já. Então, primeiro tem que ter Deus. Primeiro ponto. Então, talvez dessa maneira poderíamos dizer, mas... Quando eu ensino alguém a acreditar em Hashem, automaticamente, isso que diz aqui, por definição, tem que excluir todas as outras crenças. Ok?
Né, porque eu vi uma declaração daquele Jacques Wagner na Veja, ele diz assim, como eu não acredito em Deus, ele é judeu, mas como ele não acredita em Deus, eu reputo a seca do Nordeste e a alterações climáticas.
Assim?
Falou assim, está na Veja.
É mesmo?
Então, mas...
Essas alterações climáticas aí estão.
Sim,
essas alterações climáticas, como chama? Pode demonstrar de que vem, porque os testes atômicos e tudo mais, e mutações que vão acontecendo no mundo, e o mundo inteiro está constantemente em mutação. O mundo já passou por várias, eras. Não é somente o filme de Hollywood, A Era de Gelo. Certo? Teve já. Não assisti, mas ouvi que existe.
É, tanto é que se fala que os pontilheiros eram juntos antigamente.
Né? Tem uma teoria.
Não, eles se encaixam mesmo. É que, se você
olhar... África com América do Sul, etc. E América do Norte.
Como as pessoas atravessaram da África para a Europa, se existe essa separação tão grande hoje. E antigamente não tinha.
Não era tanto.
Bom, mas está escrito na Torá.
Nasceu na África.
Mas está escrito na Torá. No primeiro dia, o que Deus
separou...
fez? Criou tudo e depois separou.
O mar e...
a terra das águas, certo? Ele separou, estava tudo bagunçado, aí criou o bloco, separou o bloco. Como foi a separação? Se separou primeiro, teoricamente, cabe. Primeiro separou toda a terra das águas, terra por um lado e água por outro.
Sim, mas
não poderiam voltar.
Não, mas o conceito. Deus criou, estava tudo bagunçado, como está escrito, e depois separou. As terras das águas.
Pois limite para as águas não volta, não subiu.
Exatamente, não, mas criou as terras das águas. E depois a terra estava como um bloco. Aí separou os blocos e foram separando assim.
Bom, chama para vocês de mais aula.
Bom, vamos Deus, para o assunto.
Mas era assunto, era assunto.
Deus é um, ele não é dois, nem mais de dois, mas um. Sua unidade, porém, não é igual a nenhuma outra do mundo.
Já falamos disso, analisamos.
Ele não é como uma espécie, que ainda abrange muitos indivíduos. Ele não é como uma coisa física, que possa ser dividida em quatro dimensões. Ele é um, como unidade que é absolutamente única. Se existissem muitas divindades, elas teriam de possuir corpos e existência física. Isso porque coisas semelhantes só podem ser distinguidas por meio de suas qualidades materiais.
Daí já complica um pouco.
Por quê?
Por exemplo, porque essa divindade específica, ela não precisa ter corpo. E porque as outras precisam.
Quando eu entendi.
É isso que ele falou aí no fim. Que ele é,
se tivesse dois, aí teria que ter corpo.
Não,
porque para ser diferente de um do outro.
Como você distingue?
Senão uma lei da física seria. Ah.
Como você distingue um do outro?
Não,
pelas suas características.
Não. Só se existissem mais.
Se muitas divindades teriam de possuir corpos e existência física. Porque coisas semelhantes só podem ser distinguidas por meio de suas qualidades materiais. Como eu distingo?
As qualidades.
Materiais. Por então isso tem que ter corpo.
Justifica que. Se tem um, não tem corpo. Não,
exatamente.
Essa justificativa que só como só tem um, não tem
corpo. Pode, exatamente.
Essa teoria é meu.
Não, fisicamente sim, mas materialmente não. Você tem mundo, né? Se Deus fosse físico, então ele teria de ser finito, pois é impossível que qualquer coisa física seja infinita. Porém, se seu corpo fosse finito, então seu poder também seria finito.
Isso justifica não ter corpo.
É.
Mas esse é a questão. A matéria física é limitada. Tem um limite. Estaríamos limitando a
gente. Físico, sim. Mas sabemos que o poder de Deus é infinito e contínuo. Portanto, ele não está associado a nada que seja físico. Como ele não é físico, contudo, não pode haver qualidades físicas distinguindo-o de outro ser semelhante. Só pode haver, portanto, um único Deus. Saber disso é um mandamento da Torá. Assim está escrito. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um.
Ou seja, que esse um é uma característica e uma estrutura somente espiritual, não é física.
E essas...
E não pode ser física.
E da onde que, por exemplo, essas pessoas que viam ou falavam com Deus, era uma forma, por exemplo, que nem uma sarça ardente.
A pergunta é a seguinte:
era uma representação,
como que eles apresentavam, manifestação, talvez.
Para não.
Como Deus se manifestava?
Como é que ele vai se manifestar?
Então Deus se manifestava através da sarça ardente, por exemplo.
Mas para Moisés, no Monte Sinai, foi o único caso diferente.
Mas houve uma voz, saiu uma voz. Deus criou uma voz. O que é a voz?
Ou só ouviu uma voz?
Deus fez o homem à sua semelhança.
Não,
é um sonho.
Desculpa.
O sonho é físico.
Mas o sonho foram os outros profetas, como você não foi sonho.
Os sonhos
através de sonhos.
Sonho é físico?
Não.
E aí ele pode imaginar a visão que ele quiser.
Mas não, a visão
era a mente dele.
Não, a visão é a visão que ele viu no sonho. E ele tinha o dom de interpretar. Por exemplo, quando uma vez comparou.
Todos os profetas que tiveram, sim.
Sim. Foram com exceção de Moisés.
Mas você fala que Deus é único, Deus é um, Deus é tudo, né? E quando a gente fala, que aprendi faz dias atrás, nessa aula, que todo mundo tem partículas da Neshama, que são de Deus. Não se confunde isso como considerando que nós também somos...
Pequenos deuses?
Não, você tem a chama de Deus.
Mas se Deus fez o homem à sua semelhança...
E pôs uma chama dele dentro.
A gente não tem que sentir Deus, mas a gente, se Deus está dentro da gente, se Deus é tudo, Deus se é um, a gente,
vamos,
por consequência, também é Deus.
Mas é, vamos chegar a isso.
Uma parte.
Vamos chegar a isso. Se Deus quiser.
Você é uma representação. Você é uma representação, uma parte, né? De Deus. Você
estava vendo falando alguma coisa? Mas,
como sobre Deus, como sobre a criação do homem. Exatamente.
Vamos lá.
Porque é complicado, você começa, aí você põe limite, né?
Essa é a chave.
Vamos chegar lá.
Ele já está se sentindo.
Boa, perguntei muito bom.
Lê o último trechinho. Código do arrependimento, página 20.
Código do arrependimento. São cinco os que incluem na categoria. Os que se incluem na categoria dos incrédulos.
O que significa incrédulos?
Que não acreditam.
Ótimo.
Aquele que admite que o mundo tem Senhor, mas afirma que são dois ou mais.
Ou seja, o que você perguntou antes
20.
É a mesma coisa. Isso que eu tentei te explicar. Tem um princípio de escola Mosip Coreia. Tudo que acrescenta diminui. Quando você diz que são mais
de Deus,
e você diz que não tem, é a mesma coisa. Certo? Então.
Mas na Veja você vai ler semana o negócio do agnóstico e o ateu.
Não estamos no Toronto, não é na Veja. Então vamos.
Veja,
né? A Veja não é uma referência. A Veja não é uma referência.
Sabia que rabino que escreveu isso?
Não necessariamente. Eu vou ir mais longe. Independentemente, uma coisa é o que escreveu o rabino e outra coisa é o religioso jornalista.
Exatamente.
Entendeu? Porque tem aqui interpretação no contexto e tudo mais. Não necessariamente é uma transcrição. Então,
também, nem sempre que o rabino tenha falado 100%,
numa Veja,
é uma coisa que todo mundo tem que concordar. Inclusive, outros rabinos podem não concordar.
Não somente isso, vamos dizer que concordem também. Muitas vezes, em uma entrevista, porque já fui entrevistado pelo Estado algumas vezes, você é entrevistado e você fala, sei lá, 10 minutos. 10 minutos, dá para encher uma página inteira do Estadão. Mas ele pega frases. E tira do contexto. Entende?
Então, se ele quer.
Entende? Então é complicado.
Aspas, né?
Sim. Ele faz as aspas onde ele vai fazendo a citação. Mas tem as reticências antes e depois. E a pergunta é o que tem antes e depois. Entende? É complicado, ele monta aí.
Mas é muito sério.
Então continuemos.
Vamos lá.
A partir daí que tem dois. Não tem
então,
um.
Acabou. Então tem.
É só isso?
Não tem nenhum. Então, pela alahá.
Não tem mais, é um.
Calma. Pela alahá, como Maimônides traz, aquele que é ateu e aquele que é politeísta são iguais. Pela lei judaica, não acreditar em Deus, De fato, ele não acredita na Shem Kiyum. Ponto.
Ele fere o princípio.
Ok? Vamos lá. Agora os pontos para a discussão. Uma vez que entendimos isto, vamos tentar. Agora sim. Hoje é você.
Boas-vindas. Para a discussão. O que queremos dizer quando afirmamos que a unidade de Deus é singular?
O que significa singular? Singular.
É único.
Singular na prática.
Que não é plural.
É que não é mais significa? E significa o quê? Que não é divisível.
Que é uma unidade.
Não, uma unidade que não é indivisível. Eu não posso separar, como quem diz.
Singular Deus. Também tem um sinônimo de ser uma coisa diferente.
Singular, não, sim. Única. Única não é que é diferente, ele é único automaticamente em relação aos outros. Sim, os outros são diferentes, talvez, mas não seriamente ele é diferente, os outros são diferentes. O que quero dizer aqui, quando ele é singular, não é divisível.
Ele tem uma aparência
singular. Há um conceito, há uma explicação, quando nós falamos que Hashem é um, o que significa? Em hebraico se diz Einod Milvado, não tem ninguém
como
ele, não tem ninguém fora dele. Ou seja,
o fora muda tudo.
É, tudo é Hashem.
Eu como ele, mas se pega.
Calma. Tudo é Hashem.
Como ele. Então,
a mesa é Hashem.
Fora.
A parede é Hashem. É. Tudo que existe é Hashem. Se Hashem. Hashem criou todo mundo como? Com a palavra. Bidvar Hashem Shamayim Nasu, com a palavra de Hashem, os mundos, os céus foram criados. O mundo inteiro foi criado com a palavra de Hashem. Certo? Nós falamos na tefilá. Suas palavras estão vivas e permanentes por sempre. Que palavras? As palavras que criam o mundo. Ele está constantemente criando o mundo. Se Deus sumisse.
Mantém as coisas unidas.
Ele mantém as coisas criando-se.
Parede, num lugar.
Tudo. Ou seja, é como você tem como chama? Um equipamento, um aparelho ligado na eletricidade. Só desliga a luz que automaticamente tudo para de funcionar. Se a gente se desliga do mundo, tudo some.
Mas aí é mais que isso. É porque o aparelho some instante, também.
Exatamente.
Mas o aparelho some também, se desliga.
Exatamente, tudo
some. Não é só que você está desligando.
Por isso que é singular. Porque eu não posso separar um do outro. No aparelho, eu separo a energia do aparelho, de quem desliga a tomada. Cada um é um ente independente. Certo? O cabo, tudo independente. Aqui não, em relação a Hashem, tudo é Hashem.
E está unido, por isso que ele é um?
Tudo é ele. Não é questão de unido.
Não tem as coisas.
É ele.
No lugar.
Não está separado.
Então, mas se tudo é ele, por que usa sempre a questão do um?
Então, tá bom, reforça.
Por isso que é um.
Reforça.
Tudo é um, não está divisível.
Reforça tudo é um.
Exatamente, tudo.
Tudo é um.
Em nós incluído.
Então, isso que eu ia falar. Se a mesa é a Shema, a gente também é a Shema.
Exatamente. Por isso a razão que você tem que amar o próximo. Por isso que você tem que amar o próximo, você tem que respeitar o próximo, independente de ser diferente. Por quê? Pelo menos porque ele tem essa partícula divina dentro de si.
Então a Shem é brasileiro?
Então essa questão da partícula. Ele tem um conceito complicado. Quando você fala partícula, você está limitando.
A palavra partícula significa parte.
Então, mas parte é.
Mas nós somos.
Toda parte é limitada.
Mas nós. Nós somos partículas. Não ele.
Nós somos.
Mas cada.
Mas
cada
essa,
não, mas tem a sua santidade mais elevada, depende de uma mesa com uma pessoa.
Tem uma representação divina.
Diferente.
Não é igual.
Diferente.
Não
Deus, está igual. Deus está presente tanto um quanto o outro. Deus está presente tanto um quanto o outro. A forma de manifestação é diferente. Um tem uma Neshama e outro não. Outro tem um só espírito.
Só matéria e outro espírito.
Entendeu? Eu, não, tem um tipo de espírito que dá vida nele. Ele existe, não tem vida no conceito de ser perene. Certo? Mas existe uma vida diferente. Ele existe.
Sim,
tem uma existência. A existência é um tipo de vida. O fato de existir.
O que fica,
por exemplo,
um sidur e um dicionário. É igual?
Um sidur e um dicionário, como matéria,
sim.
Como presença divina também.
Não tem energia.
A diferença entre um e outro é a santidade que ele tem, a Kedushá que ele tem. O valor espiritual que ele tem.
Então, tem a carga. Dois são materiais, igual, mas o tamanho do igual.
Sim. Sim.
Mas, uma, mas não é você guardar ele, você vai colocar o, agora, isso, o livro,
esse
duro em cima. O
conceito de
então, Aurélio.
Não é só material, mesmo que é o mesmo
objeto. Você tem que entender que a Shema é tudo, e que inclusive a gente também faz parte disso. Começa, não sei, pelo menos para mim, a confundir um pouco a missão das pessoas. Ou seja, se ele é tudo, que tanta missão temos também? Se ele é.
Sim, sim, sim. Por isso, a gente não acrescenta nada para ele. A gente não muda nada.
Ele faz para
a
gente.
Ele deu. Por isso que ele resolveu a Mishnah. Israel. Deus queria dar um mérito para Israel. Ele que nos dá uma chance.
Através dele é a gente também.
Mas nós temos uma entidade independente que ele criou neste mundo, dessa forma. Nesse mundo material. Onde vai se revelar a espiritualidade algum dia. Nós não vemos, esses são as leis do jogo.
Você é parte, você tem esse livre-arbítrio.
E a recompensa vem justamente pelo uso que você fez do livre-arbítrio. Recompensa o oposto. Ok? Dois.
Por isso que o homem faz coisas certas e coisas erradas ao mesmo tempo.
É que a gente também não criou, necessariamente. A gente também criou o meu ser alado, não é?
Lógico, e senão não tem. Se não tem livre-arbítrio.
Não tem jogo, né?
Você não teria referência, né, meu?
Vamos lá. Dois. Você escreveria Deus como sendo simples? Em caso afirmativo, você é capaz de imaginar algo que seja tão simples quanto Deus?
Foi praticamente discutido agora. Isso foi discutido agora. Entende? Algo simples não significa que não é complexo, não está composto, não tem. Mas não tem nada assim.
Mas ao mesmo tempo você não consegue descrever.
Exatamente. Porque não tem nada assim. Desculpa, o nosso referencial
não tem uma
é
coisa,
físico.
Né?
E nós não temos como ter um referencial.
Quando a gente fala que a Shem criou o Yetzirah para que a gente tenha esse jogo de se superar, de ter mérito e criar um mundo melhor, ele o Yetzirah é feito com menos força do que o Yetzirah Tov, na verdade, ou ele é feito para ser superado, ou às vezes o Yetzirah é mais forte que as pessoas, sei lá, não sei, a impressão que me dá.
Ele é seu.
Não, sim,
é você mesmo.
Não estou entendendo a pergunta, desculpa.
Ele quer dizer o seguinte: se o Yetzirah ele foi criado para ser derrotado, ou ele é criado para derrotá-lo?
Não, ele foi criado para ser uma posição digna.
A altura da...
A altura, não vou te dar... Não vou ter, você tem capacidade de trabalhar na quinta fase, aí você vai jogar o joguinho na primeira fase, que é fácil.
Por isso que diz que quanto mais tzadik, maior o Yetzirará, não é isso?
Quanto mais tzadik...
Maior o Yetzirará.
Sim.
Porque ele tem mais teste para ele.
Quanto mais tzadik, lógico, cada um é proporcional. Está escrito no Talmud que a pessoa quando vai embora deste mundo, ele Deus vai mostrar para ele como era a Yetzirah dele e ele vai chorar. O Rasha vai chorar de vergonha, porque ele vai ver que o Yetzirah dele era da altura de um tapete e ele tropeçou e caiu. E o Tzadik vai chorar de emoção, porque vai ver que o Yetzirah dele era do tamanho do Everest e ele conseguiu ultrapassá-lo. Entendeu? Já. A pergunta é, cada um tem o seu Yetzirará. Cada um que é mais elevado. O Yetzirará dele é mais elevado também, senão o jogo está desequilibrado. Certo? Três.
Deus pode existir no espaço? Podemos aplicar a ele o conceito de posição?
Não.
Depois, quatro.
Não.
Não, três.
Ele pode existir no espaço?
Não, ele está
em qualquer lugar.
Ele está em todos os lugares.
Então não existe espaço.
Não existe espaço.
O espaço é uma limitação. Tempo e espaço são limitações.
Que não
atingem. Não, exatamente, ele está acima. Alguém, aqui a maioria das pessoas estão hoje em dia, a gente utilizava antigamente na escola, mas tem hoje em dia, todo mundo sabe o que é tabelas. Funciona no Excel. Numa tabela você tem em cima o quê?
Depende do que é a tabela.
A tabela em cima você tem a linha que seria o título.
O cabeçalho.
Ou seja, do cabeçalho, que é comum a todas. Certo? Ao ser comum a todas, ao ser comum a todos, Piscarinho te mando. Ao ser comum a todas, automaticamente o que que acontece? Nenhuma dessas divisões se aplica a ela. Todas estão abrangidas. Ok? Vamos lá. Quatro, Julinho.
Quatro. A principal diferença entre o físico e o espiritual envolve o conceito de espaço. Se não existe espaço no âmbito espiritual, então como as coisas são diferenciadas? Explique a afirmação.
Pô, não entendi nada. Tá prestando atenção. Desculpa, desculpa.
Vamos lá. Repete aí. A principal diferença entre o físico e o espiritual envolve o conceito de espaço. Ou seja, quando você fala de espiritual, não tem espaço. Quando você fala de físico, tem espaço. Se não existisse espaço no âmbito espiritual,
se não existe espaço no âmbito espiritual,
então como as coisas são diferenciadas? Na prática não tem coisas no espiritual, só tem a Shem. Não é que tem coisas. Então explica a afirmação. Coisas iguais só podem ser separadas por suas qualidades físicas.
Isso já foi falado. É.
Na verdade, em matemática não se diria coisas iguais, coisas semelhantes. Porque uma coisa é só igual a si mesma. Certo? Então a posição é uma destas qualidades. Logicamente que a posição é uma qualidade das coisas físicas. A posição de uma coisa determina a característica dela. É uma das características. Por que está lá e não está aqui? Certo? O front door, como se diz, como se chama? A porta da frente. Uhum. É diferente que a porta dos fundos. A posição dela determina. Justamente, está da frente e outra dos fundos. E se você colocar a mezuzá, vai caprichar na caixinha da mezuzá da porta da frente.
Foi ver a mezuzá, eu nunca lembro se existia. Não sei se pode usar. Assim. Assim.
Nossa, meu irmão, aquela mezuzá de Israel. Não era mezuzá do mundo.
Você é
no aeroporto de Israel, nunca viu? A mezuzá para você entrar em Israel? É da altura de... Você
nunca viu? Uma unidade absoluta como Deus pode existir em dois tempos diferentes?
Qual que é essa?
Uma unidade absoluta como Deus pode existir em dois tempos diferentes?
Não.
Sim, por que não?
Não se aplica
aí. Não
se aplica.
Tudo que se limitar não pode.
Não, exatamente, não se aplica a ele. Que nem a tabela. Você tem o título e divide a tabela em dois de baixo. Cada um tempo diferente. Ou três tempos, passado, presente e futuro. Se é que vamos dizer que existe o teu presente. O presente seria uma linha. Entendeu? Para isso não existe. Que inclusive esse é o conceito quando nós falamos sobre a onisciência de Hashem. Que Hashem conhece tudo. Por quê? Porque a gente já sabe o que é o futuro, porque não existe um futuro para ele.
Não existe tempo para ele.
Exatamente.
Então,
pensar que a gente então, sabe tudo, mas você sabe o que eu estou pensando agora?
Como o conceito de tempo se aplicaria então a ele? Explica a afirmação do segundo princípio. Ele foi, ele é e ele será. Por que ela está incluída nesse princípio?
Porque a expressão aqui, ele foi, ele é e ele será...
implica em tempo.
Vamos lá.
E ele é atemporal.
Implica que ele é atemporal.
Então por que ele diz? A pergunta.
Essa pergunta.
Então a pergunta, por que ele fala isso?
Porque ele não é geral.
É porque a gente é limitado e não consegue entender.
Para a gente entender.
Porque é para nós. É para nós.
É para nós.
A expressão são os princípios para nós. Nós precisamos disto. Para eu preciso entender que o Hashem que me tirou do Egito e Hashem que me protege hoje é o mesmo Hashem que vai me redimir quando o Mashiach chegar em breve.
E o mesmo que te botou no Egito.
Exatamente, entendeu? Mas estou dizendo tempos diferentes. Esse é o mesmo Hashem, a mesma coisa. Para ele não existe essa questão de tempo. Isso em relação a nós, a nossa fé. Estamos falando do princípio da nossa fé. Nossa fé, temos que a partir do princípio que existe ele foi, ele é e ele será. Eu tenho, para mim existe a questão de... Por quê? Porque nós temos, como chama, momentos na nossa vida. Nós temos tempos diferentes na nossa vida. E isso faz parte de um ser vivo. O que é um ser vivo? Um ser que está constantemente mudando. Não, mas é a característica dele. Um mineral, ele não muda. Ele está sempre igual.
Agora uma pergunta, quando a principal expressão de Hashem para os seres humanos me corri se eu estou errado, é quando Hashem entrega a Torá. Já entrega uma coisa entre aspas, física, então, que não se limita a ser física, para o ser humano ter como ter nisso um guia. Né?
Por que?
Tem um, não?
Tá, mas, termina, não é onde você está querendo mudar. Chegar. Acho que está. Está meio confusa a pergunta. A hipótese está confusa.
Mas ele se manifestou.
A principal manifestação dele foi essa.
Foi isso?
A principal manifestação dele no mundo foi essa. Ele pega.
Não, a principal manifestação foi a manifestação. Naquele momento ele se comunicou e nos transmitiu um legado, uma mensagem.
Que foi o principal momento dele?
Não sei, talvez o principal momento. O principal momento foi a criação.
Não, mas para o ser humano, estou falando.
A criação!
Criou.
Se não fôssemos criados?
O físico.
Tá, não, mas é o momento que ele mais apareceu, vai, vamos chamar assim.
Que ele se, foi mais visível,
mais expôs, ele mais expôs.
Foi quando ele.
É o mesmo momento que mais se expôs, conforme Maimônides, foi na criação.
Foi na
quando pro, qual Adão, o Maimônides diz que Adão não acreditava em Deus. Adão não precisava acreditar em Deus. Você acreditava nos teus pais? Você acredita nos teus pais?
Sim, meus
pais não. Adão foi criado por Deus.
Ele não tinha.
Não sei se Adão foi criado por Deus. Ele tinha, para ele não existia dúvida. Ele não era questão de fé. É a mesma coisa que. Não é que vivia. Ele é na prova viva. Prova viva deles. Não sei se deu, mesmo quando Maimônides inclusive traz que Adão dizer que Adão era primeiro Abraão era primeiro monoteísta. O primeiro monoteísta foi Adão. Você acha que Adão acreditava que tinha vários deuses? Você acha que Adão tinha alguma dúvida a respeito?
Ele precisava de fé.
É, exatamente. Fé que precisava eventualmente foi quem? Foi Eva.
E ele não...
Que Eva veio de Adão. E precisava muita fé. Uma mulher ser criada do homem.
Muita fé. E ele não obedeceu achando que nem a gente já alguma vez não obedeceu um pai. É isso.
E esse pai foi bravo.
Vamos lá.
Belo castigo.
6. Humanidade absoluta pode ser visível? O que você faria?
Ou seja, na prática, isso não tem o que ver. Porque se é uma unidade completa, eu veria talvez uma das partes, uma face dele.
Mas se ela é indivisível, que face que você vai ver?
Mas uma face é indivisível, a lua é indivisível. É uma só, eventualmente. Mas estou vendo só uma face dela. Só um lado. Está vendo este lado do corpo, enquanto que ele vê este lado do corpo, eventualmente. Mas é uma questão de manifestação em relação a nós. Agora, o que que diz? Ele é oculto. Por essa razão que só posso ver a revelação dele, a manifestação dele. Não ele. O que ele diz? Ele é oculto, sua unidade é infinita. No Igdal. Ele diz que para comparar com o Igdal. E o Igdal diz isso claramente. Ele é oculto. Então, justamente, o que que eu veria? A manifestação dele.
E quando ele falou a Torá lá no Monte Sinai,
inclusive
está
escrito,
as pessoas escutaram?
Sim.
Como voz ou como...
Como voz. Como voz.
Então foi uma manifestação bem real.
Lógico que foi uma manifestação real.
Os dois mandamentos.
É? Os primeiros dois, mas eles ouviram. Sim. Inclusive depois teve, quando vem Moshe e Deus perdoa o povo de Israel, Moshe aproveita para achar que Tisá, ele pega a carona na boa vontade de Deus, já fala, então deixa aberto a fase. O que, que Deus diz? Ninguém vai me ver e viver. Não existe. Ninguém vai me ver e conseguir viver. Viver e conseguir viver. Por quê? Porque é um conceito que não tem a ver com vida física. Com esse mundo físico. Vamos lá.
7.
Uma unidade absoluta pode ser limitada? Pelo que ela seria limitada?
Por nada. Porque tudo é ele.
Unidade absoluta pode ser limitada.
Ele só poderia ser limitado por algo fora ele, não por ele.
Ah, mas quando você pega, por exemplo, a Terra e as estrelas. Elas são
limitadas. Mas cada um é diferente. Cada um é independente de outro.
Mas são separados.
Mas quando dizemos que Hashem é tudo, Hashem Echad Ushmo Echad, vai Avaya Mahu. Aquele dia vai ser Deus é um e seu nome é um. Só tudo vai ser, não existe, não vai ter terra e lua. Dove sei Hashem? Então, no contesto di Gdal, a mesma coisa. Quando o Gdal nos diz, sua unidade é infinita. Infinita, nada está limitando ela.